Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, cause now I've just gone so numb.
Walk on line. Yeah, you do the walk on line. Post Malone na Pan, Circles, ainda Dire Straits, Sam Fender. Tem mais já já, 4h29 em São Paulo.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja e 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Nas Lojas 100 você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10 de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10 de R$279,80 por mês, sem juros. Vem pras Lojas 100!
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 4h33 da Pan. Agora tem a Nelly Furtado, Safe Right. Essa é a número 1 do Brasil.
Say it right. a cuter word for it. I know.
Why you? And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
A melhor rádio.
Toca a melhor música.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl, I know. She told me don't worry.
I love the radio station. Jumping Bun.
all the magic I'm feeding off your
so hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more.
been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This or this or this is our fate.
I'm yours aqui na Fã, pra gente fechar muito bem. Jason Ross. Vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is aqui nos 100,9. A gente se fala amanhã depois do pânico, hein? Valeu, tchau.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Três em um, Jovem Pan.
5 horas em ponto, pessoal da rádio, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeima e te faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente está discutindo aqui no nosso 3 em 1 uma declaração feita pelo Ciro Nogueira, que é, né, um dos presidentes da Federação União Brasil e PP, sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, em que Ciro diz o seguinte: se Flávio virar da extrema-direita, vai perder, estar fadado a perder a eleição presidencial. O Alan Gani, eu quero te ouvir porque essa fala vem um dia depois de Flávio Bolsonaro falar que se ele vencer a eleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai dele, subirá a rampa do Palácio do Planalto ao seu lado, deixando muito claro que a sua primeira medida como presidente da República será um indulto ao próprio pai.
É claro que isso daí é uma postura esperada, até porque é uma boa parte da população que entende que a prisão de Jair Bolsonaro tenha sido injusta. E a gente já viu isso no passado com outros presidentes, né? Reversão aí de prisão, de processos, então não seria novidade na história brasileira. Eu acho que ele está no direito dele, inclusive falando de uma prerrogativa do presidente, que seria o indulto. O que eu vejo que o Ciro Nogueira, talvez ele quis dizer com extrema-direita, eu vejo que ele usou mal a palavra, para falar a verdade, eu também não gosto muito deste rótulo. O que ele quis dizer é o seguinte: se o Flávio Bolsonaro for para um caminho mais reativo, mais histriônico, ele perde a eleição. E eu concordo com esta crítica, e o Flávio Bolsonaro faz exatamente o contrário disso. Na verdade, ele tem o carimbo Jair Bolsonaro, ele tem os votos, ele herdou, né, naturalmente, os votos de Jair Bolsonaro, mas até agora ele se vende muito bem como moderado, porque de fato Flávio Bolsonaro é moderado, e ele adota uma postura mais moderada, não agora, durante a reta inicial aí das eleições, mas não, na verdade ele dialoga com ministros da Suprema Corte, ele foi lá falar com o Alexandre de Moraes para tentar, né, a prisão domiciliar, ele não vai o tempo inteiro para o confronto. Se ele fizer um confronto com o PT, não tem nenhum problema, é do jogo isso daí. O que ele não pode fazer, né, é confronto com outros setores da sociedade. Esse que é o ponto aí. Então, por exemplo, ele não hostiliza jornalista, ele não faz chacota de pergunta de jornalista, muito pelo contrário, né, ele é educado com a imprensa. Então, isso daí coloca Flávio Bolsonaro, aos olhos do sistema, alguém que é previsível. O sistema quer alguém previsível, que não seja imprevisível. Eu sei lidar com Flávio Bolsonaro. Até agora faz uma ótima campanha e é bastante competitivo aí diante de um outro candidato que é forte, que é o presidente Lula.
Ô Zé Maria Trindade, a gente sabe que qualquer tipo de polarização, até mesmo, né, qualquer tipo de campanha extremo, não deve, pelo menos, aí ter um prosseguimento muito grande aqui no Brasil. Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda não consegue governar. É preciso, né, alianças, é preciso um governo de coalizão, é preciso de governabilidade para conseguir colocar suas pautas em jogo e, é claro, serem aprovadas. Isso está muito claro. Você acredita que, devido a essa condição da nossa política e do jeito que acabou se formando essa questão da governabilidade, tanto Flávio como o presidente Lula vão buscar cada vez mais o apoio dos partidos de centro para conseguirem, de certa forma, ampliar essas alianças e também conquistarem aquele eleitor que está indeciso?
Pois esse equilíbrio é muito importante e é bom. Eu tenho visto aqui que os dois governos bons que aconteceram aqui foram exatamente de união, depois do impeachment. Vamos colocar aqui o Michel Temer, depois do impeachment da Dilma, porque quando há um impeachment, não é só um fim de um governo, mas é o surgimento de um novo governo, a articulação de um governo com muito mais apoio. E aí é bom para o país, que foi o caso do Michel Temer, que estabeleceu o que ele chama de presidencialismo congressual. O governo Itamar Franco, pós-Collor, também foi a mesma coisa. Houve uma união. Então, assim, esse equilíbrio é muito importante. Nesse caso aí, nessas disputas, o que está acontecendo, e melhorou um pouco, é a queda de braços entre o Centrão e o núcleo ali mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente a família. Os políticos, né, os líderes e presidentes dos partidos, perderam o poder das siglas. Quer dizer, não adianta nada ter nas mãos um partido do tamanho do União Brasil, mas não tem os votos. Ciro Nogueira preside um partido grande, mas que é dividido. Ele é dividido entre Lula e Bolsonaro. Não tem nenhuma dúvida. É por isso que ele também não pode, segundo palavras dele, cometer a irresponsabilidade de ameaçar a existência do partido dele, definindo só de um lado. Então, é esta a realidade. E esta queda de braços do Centrão com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso aí reduziu muito com a performance de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Surpreendeu e muito, porque o discurso do grupo do ex-presidente é o seguinte: o Centrão é muito forte aqui, no Congresso Nacional, sustentação de governo, a gente precisa do Centrão em caso de governo, agora é na urna, no dia a dia, na política, não. Lá quem manda é quem tem voto.
Perfeito, Zé. Vamos seguir, claro, com outras informações em relação às eleições deste ano, porque o pré-candidato à presidência, Romeu Zema, participou hoje de um encontro com lideranças empresariais aqui em São Paulo. E Romeu Zema, meus amigos, não poupou críticas, inclusive fez aí, pelo menos, uma crítica muito forte ao PT, dizendo que o PT, o diabo mandou o PT para o estado de Minas Gerais, hein? Rodrigo Costa traz todos os detalhes pra gente de Romeu Zema subiu do tom. Boa tarde, meu amigo.
Olá, Cássio. Uma boa tarde para você, para todos que te acompanham no 3 em 1 e também ligados aqui na Jovem Pan News. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Romeu Zema, do Partido Novo, como você bem mesmo disse, subiu o tom em uma declaração durante um encontro com lideranças políticas organizado pela Associação Comercial de São Paulo. Ele fez críticas a diversos segmentos e nós separamos um trecho dessas críticas aqui agora para quem acompanha o 3 em 1.
E com os exemplos lá de Brasília, aí piorou tudo mesmo, que o criminoso, além de não ser polido, está se espelhando lá nos intocáveis da nossa República. Principalmente dois ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses dois, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão.
Críticas ao STF, mas também afirmou que detesta políticos e disse que o diabo mandou o PT a Minas Gerais. Segundo Zema, durante essas declarações polêmicas na Associação Comercial de São Paulo, ele disse que a sua entrada na política foi por uma ironia do destino, falou que sempre detestou política durante toda a vida, mas que se tornou governador do estado de Minas Gerais e agora candidato à presidência da República, como se tivesse sido um chamado. Em seguida, ele afirmou também que passou a rever essa sua posição em relação à política depois de problemas econômicos sofridos no país entre 2015 e 2016. Zema tem priorizado as suas agendas nas regiões Sul e Sudeste e agora dá essa declaração polêmica, tanto em relação ao STF, quanto também ao PT e aos políticos de forma geral, neste período de pré-campanha, Cássio.
Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelas informações. E olha, gente, durante toda a semana passada, a gente vinha trazendo diversos nomes, o próprio PL trabalhando com chapas presidenciais, colocando, né, a figura, pelo menos, de um perfil de uma mulher ligada à religião, que seja muito forte, pelo menos com o eleitor lá no Nordeste. E o nome de Romeu Zema, que por muitas vezes foi falado, foi cogitado para formar essa chapa presidencial com Flávio Bolsonaro, meio que ficou em segundo plano. Mas agora, do final de semana, a gente teve um vídeo gravado entre os dois que entraram naquela trend, brincadeira da internet, que ele será, estão dizendo nas redes, que eu serei vice de Flávio, será? Enfim, um vídeo super animado, um vídeo que repercutiu bastante e que dialoga também com outro tipo de eleitor, aquele mais conectado, aquele mais ligado à internet, aos memes. Mas Romeu Zema também acabou agora subindo o tom, chamando a atenção, já que ele estava até então um pouco adormecido, hein, o Fapiperno? Como é que você analisa essas falas de Romeu Zema e também essa possibilidade dele ganhar os holofotes na tentativa ou de estabelecer a sua pré-candidatura ou até mesmo de formar uma chapa com Flávio?
Bom, em relação ao vídeo, né, todo animadão e tal, eu acho que do ponto de vista estratégico funcionou. Eu acho que isso é uma forma de se comunicar com outro público e tal. É um vídeo meio tolinho e tal, mas está todo mundo fazendo isso, ele acabou fazendo também. Até aí normal. Segundo, quanto ao fato dele pedir prisão dos dois ministros do STF, aí vem um novo movimento radical no discurso dele. que é um movimento de se credenciar para ser o vice de Flávio Bolsonaro. Então, o Zema já sentiu que o discurso um pouco mais moderado não vai levar a lugar nenhum, a não ser a condição de candidato nanico a presidente. Se ele quiser algo maior, no caso, ser um candidato a vice de uma chapa com chances reais, ele tem que endurecer o discurso, e é o que ele está fazendo. Também não vejo nada anormal em relação a isso. Sobre o que ele disse do PT. O PT, na história de Minas Gerais, exerceu um único governo, que foi o do Fernando Pimentel. O Zema, aliás, ficou dois. No governo Zema, o endividamento disparou, mais do que dobrou e tal. Tanto que fizeram uma renegociação com o governo federal e tal. E ele tomou medidas dignas de um desenvolvimentista. Ou seja, colocar dinheiro para a empresa e para Minas, incentivos e tal. Aliás, a gente questionou o então vice Matheus Simões aqui. Ele falou, porque precisava. E aí veio tal empresa, vieram essas empresas e não sei o quê. Nada contra ter feito isso. Eu só estou dizendo que isso não é exatamente um discurso de um liberal. E eles fizeram exatamente o que um desenvolvimentista faz. Ou seja, mais um daquela categoria que eu chamo aqui de o liberal brasileiro. E a última coisa, sobre o PT, que é o diabo em Minas e tal, né? Não custa lembrar que na tentativa de reeleição de Zema, quase 4 anos atrás, o presidenciável mais votado em Minas, quem venceu a eleição em Minas, foi o presidente Lula. Então, se o diabo foi para Minas, eu não sei. Mas se realmente ele passou por lá, ele acabou produzindo o milagre da multiplicação dos votos, né?
Com certeza, Pimentel. Inclusive, o Romeu Zema acabou citando, né, o ex-governador Fernando Pimentel, que é do PT. Enfim, mas tem esse dado extremamente importante. O presidente Lula conseguiu uma vantagem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, que foi, inclusive, um dos fiéis da balança para Lula conseguir ganhar a eleição de 2022. Sobre o vídeo que o Pimentel citou, a gente falou aqui dessa brincadeirinha, vamos soltar o pessoal de casa entender para ver essa trend que, de certa forma, em tom de brincadeira, o Zema acabou ali falando: será que você visse ou não? Acabou deixando tudo no ar, será?
Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que, vocês acham? Será?
Por enquanto, uma indefinição aí. Será que vai ser? Enfim. Tom de brincadeira, mas também com fundinho de verdade, Alangani.
Pois é, o Piperno, só antes de colocar aqui minha opinião, o Piperno, nessas novas tendências, você faria um vídeo do será? Será? A gente é de outra geração, Piperno. Tem que se adaptar aos novos tempos. Você faria ou não?
Será? Veja, quanto à questão geracional, eu devo ser da geração do Zema, mas realmente não é muito a minha praia.
Nem a minha. Bom, mas vamos lá.
Ô Gani, sabe o que podia o Piperno fazer? Que aquele vídeo tem umas perninhas assim, né? Que eles chutam as perninhas e tal. Será? Será que o Piperno é um dos melhores comentaristas do Brasil? Não. Será? Dizem pelas redes que o Alangani também é um dos melhores. Será?
Será? Mas vamos lá. Olha só, Pipernão. O que eu vejo é que esse discurso do Zema é um discurso dele se vendendo para a vice-presidência da República, né? Ele está agradando ali o público de direita, o público bolsonarista, pelo tom das críticas. Ele eleva o tom e, principalmente, ele bate no PT e bate em ministro da Suprema Corte, que, evidentemente, isso agrada a direita. Então, ele está falando o seguinte: olha, eu estou aqui como o vice legítimo da direita. Para mim, é muito claro esse recado que ele quis dar.
E será que o Zé Maria Trindade também está nos ouvindo? Zé, eu quero te ouvir também em relação a isso. Esse discurso, ou pelo menos essa subida de tom, essas críticas de Zema, já é, inclusive, um discurso, uma manifestação para se aproximar de Flávio Bolsonaro e ainda mais para deixar a imagem do pré-candidato do PL ainda mais com essa imagem de moderado.
Pera lá, o Zé faria o vídeo.
O Zé? Mas é um candidato. Eu também quero saber, Zé, ficar. Você gravaria o vídeo do Ceará ou não?
Quiçá. Olha, o candidato ele não pode piscar. O Zema, ele quando disse eu serei candidato a alguma coisa e renunciou. Ele pode ser candidato ao Senado, à presidência da República e vice-presidência. Por enquanto, ele está falando muito em ser candidato à presidência. Soube que ele teve uma conversa, inclusive, com lideranças do Novo, no sentido de que o Novo apoia a possibilidade da candidatura dele. Uma candidatura à presidência da República requer recursos e desgaste que todo partido deveria ter. Eu acho que deveria ser obrigatório apresentar uma chapa